Lições da Bíblia.
Sou Hamilton Menezes e esse é o Lições da Bíblia, o especial da semana, começando agora pela Novo Tempo, a Voz da Esperança, onde temos o privilégio de recapitular com você mais um tema da série Adoração. Na semana passada começamos falando da adoração no Gênesis e nessa semana a adoração e o Êxodo, compreendendo quem é Deus. Para conversar sobre esse assunto, eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da Novo Tempo J. Washington e o Tito Rocha, são dois colegas aqui da Novo Tempo. Tudo bem, Jota?
Olá, Milton. Olá, Tito. É um prazer estar de volta aqui ao Lições da Bíblia.
Tito, tranquilo?
Hamilton, já está pronto aqui, ó, pronto para a gente falar e comentar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. E para a gente, para mim, é um privilégio poder estar aqui na Rádio Novo Tempo falando para todos os nossos ouvintes.
Na mira, tudo certinho?
Agora eu que estou na mira aqui. Sou tá eu bom, que estou então. Na mira e quero ver como é que vai sair o negócio.
Mas, Leandro Quadros apresenta Lições da Bíblia aqui durante a semana. No final de semana a gente tem o privilégio de recapitular e temos a alegria de recebê-lo aqui também. Adoração e o Êxodo. Conhecer a Deus. Vamos começar por aí. É possível a gente amar, adorar a quem a gente não conhece?
Olha, essa daí tem sido um grande dilema no mundo moderno que nós vivemos. Porque a gente percebe como o mundo anda na contramão. É uma minoria que conhece a Deus, que segue os mandamentos de Deus, é uma minoria que tem o privilégio de um dia ter conhecido os caminhos de Deus. Mas ainda a grande maioria, no nosso país, até que se ouve, se fala muito em Deus, mas não se segue verdadeiramente. E cada dia mais a gente tem percebido como um grupo de pessoas tem desdenhado de religião, desdenhado de um Deus, de ter um Deus, aquele que criou os céus, a terra, aquele que fez o Jardim do Éden, criou Adão e Eva. E isso hoje é muitas vezes história da carochinha, como eu sempre falo no programa.
Deus não é um Deus que se esconde. O verso principal da semana, Êxodo 20, 2 e 3, diz: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui nós vemos um Deus que apresenta o seu currículo. Ele diz: olha, eu sou o teu Deus. Em seguida ele diz o que ele fez, sim, o que ele faz. Então Deus, ele não está se escondendo, ele não é um Deus distante, ele é um Deus que se revela, ele quer ficar o mais próximo possível.
E para que a adoração ela aconteça de forma natural, sincera e verdadeira, é preciso que a gente conheça esse Deus. Não tem outro jeito, né? Como que você vai adorar alguém que você nunca viu, que você não conhece, que não sabe o que ele pensa também sobre você?
O caso de Moisés, ele diz: Senhor, eu quero que o Senhor revele a sua glória para mim. Moisés queria um pouco mais de intimidade com Deus. Ele buscava isso também já naquela ocasião.
Uhum. O que eu acho interessante é nos dias de hoje, como eu sempre gosto de falar lição, às vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre lição, a gente trazer isso para os nossos dias. A gente vê como as pessoas, ao mesmo tempo que não conhecem a Deus, estão carentes de Deus. Uhum. Estão precisando ter Deus em sua vida. E a lição nos mostra uma maneira de como adorar a Deus. E é isso que nós temos que apresentar para as pessoas. É isso que nós temos que tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais a Palavra de Deus, de conhecer um pouco mais esse Deus Criador, como apresentar isso para as pessoas.
O problema, Tito e Pastor Hamilton, é que muitas vezes nós queremos que Deus baixe o nível, chegando ao nosso nível. Nós queremos, queremos um Deus aos nossos moldes. Ao contrário, nós deveríamos reconhecer essa soberania de Deus e buscarmos a semelhança dele.
E isso está inteiramente ligado com a adoração, que nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso.
O primeiro destaque é o próprio Moisés, antes de ir para o Egito e libertar o povo de Israel. Ele estava acostumado com aquela situação de ver um pé de capim lá, uma sarça pegando fogo. Agora ele vê uma sarça pegando fogo e essa sarça, esse capim, não se consome.
Eu fico imaginando, pastor, como Moisés ali, um pastor de ovelhas, andando pelo deserto, nas montanhas ali, subindo e descendo, um monte de arbustos, um monte de coisa, como naturalmente acontece em um sol muito forte de um deserto. Pode acontecer uma fumacinha, pegar fogo em alguma coisa, mas agora ele está andando, de repente ele olha para o lado assim, de repente olha de novo assustado, veja, repara que existe ali um arbusto que está incendiando, mas só que não se consome.
É, o fogo...
É um fogo diferente ali, agora... O que, que era aquilo? Como é que... O que, que Moisés sentiu naquele momento?
O fogo era a maneira pela qual a natureza removia a vegetação morta para dar lugar à vegetação viva. Deus usou essa ocasião para chamar a atenção de Moisés.
Deus é maravilhoso.
E hoje ele usa todos os métodos, todas as linguagens, em tempo e fora de tempo, para chamar a minha atenção e a sua atenção.
Agora é interessante, né? Por que, que Deus usou aquilo? Pegando fogo ali num arbusto. Por que, que será que Deus usou aquilo? Eu acredito, pastor Hamilton e Jota, que Deus usa das mais diversas estratégias para alcançar o ser humano. E ele usa elementos que está ali ao seu redor, uhum, para aquilo que vai chamar a sua atenção. Uhum. Ele estava ali, sim, pastoreando, era uma coisa que era comum para ele.
Uhum. E agora Deus consegue o resultado. Ele chama a atenção, Moisés vê que é uma situação sobrenatural, e aí ouve a voz de Deus. E o que, que Moisés faz diante de tudo aquilo?
Se prostra, né? Diante de Deus. E aí Deus falou assim para ele, olha, cuidado, Moisés, que onde você pisa é santo. Tire as suas sandálias. Uhum. Olha ali mostrando a adoração. A gente falando isso humanamente, nos dias em que vivemos, dá uma ideia de que o nosso Deus... Ele é cheio de detalhezinhos, cheio de como que eu posso dizer assim, detalhes que aparentemente parecem ser caprichos, né? Porque ele fala assim, olha Moisés, cuidado aí onde você pisa, é santo, tire as suas sandálias.
Ele estabeleceu limites ali. Primeiro, Moisés, eu sou o Criador, você é a criatura. Moisés, tire as sandálias porque este lugar é santo. Agora, o ato de se prostrar já partiu de Moisés, uhum, que era um adorador.
Porque ele já conhecia, uhum, já conhece. Agora, trazendo para os nossos dias, para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, quando ouve uma história dessa, será que não acha que Deus é um pouco mesquinho? Só que Deus, ele mostra como deve ser a adoração. Até isso é uma forma de amar.
Você está correto em dizer, vamos trazer para os nossos dias e eu já quero entrar na igreja. Como é que as crianças se comportam dentro do templo hoje? Como é que você tem se comportado dentro da igreja onde você frequenta? Você está reconhecendo que aquele ambiente ali, aquele lugar, é um lugar separado, sagrado, santificado para adoração?
Isso deve nos levar à reflexão mesmo. Depois, na sequência... Você tem lá as pragas do Egito, a morte dos primogênitos, e tem um texto interessante no Êxodo 12, 27. Respondam-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. E aí vem a seguinte expressão, então o povo curvou-se em adoração. O povo estava há muitos anos no Egito, uhum, então haviam perdido a referência de Deus e a questão da adoração era um tanto estranha para eles. Mas eles reconhecem e adoram a Deus, curvar-se diante de Deus. Por quê?
A palavra hebraica traduzida por adorou também significa se curvar, se prostrar. Vamos voltar um pouquinho na história e na praga número 2... É a praga das rãs. Uhum. Havia rãs por todos os lugares, inclusive as rãs enviadas por Deus e as rãs enviadas pelos magos do uhum, faraó. Uhum. E aquela casa, aquele palácio, o rei teve a oportunidade de ter a libertação imediata, porém ele diz para os servos de Deus, eu quero que vocês orem, mas orem para Deus tirar essas rãs amanhã. Ele escolheu ficar com as rãs 24 horas, ficar com a praga, com a maldição mais um tempo. Já na história dos primogênitos, a casa que estava com o sangue do cordeiro, a casa, a família que estava aceitando o sangue do Cordeiro, era uma casa diferenciada, uma família diferenciada. Era um povo que sabia adorar e reconhecer o que era o santo, o que era sagrado. E eu pergunto para você, você está com a praga, com a maldição dentro de casa ou você está com o sangue do Cordeiro? É uma escolha que devemos fazer hoje.
Agora, deixa eu levantar uma questão aqui. Será que aquele povo não só marcou os umbrais de suas portas, porque haviam recebido a mensagem de que passaria o anjo exterminando todos os primogênitos? Será que aquele tipo de atitude não foi uma atitude de medo? Será que é assim que nós devemos viver a nossa vida? A gente tem que, por exemplo, guardar os mandamentos, porque se a gente não guardar os mandamentos, a gente não vai ser salvo? É assim? Não é assim, né?
Jesus pede por amor. Inclusive, Jesus é o primogênito. Aquele significado ali apontava para o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo.
Aí é que está a grande questão. O povo recebeu a mensagem porque era um povo de Deus, era o povo que mantinha contato com Deus, o povo que adorava a Deus. E Deus passou então aquela informação, por quê? Porque eles estavam em comunhão com Ele. Assim é a nossa vida também.
Deus quer um coração cheio de amor e gratidão.
Aqueles que estão próximos de Deus, aqueles que estão em íntima comunhão com Deus, conseguem identificar os sinais do nosso Deus. E a história no passado mostra-nos pra gente o que vai acontecer no futuro.
Agora, Deus usou essa circunstância para mais uma vez apelar ao coração de Faraó. E só quando ele perdeu o filho, ele se tocou que a coisa era para valer, era séria, e ele decide liberar o povo de Deus para que o povo pudesse adorar.
Mas olha só, ele liberou por um pouco de tempo, porque logo depois que o povo saiu, ele já foi atrás. Então, na verdade, aquilo ali, olha como que era o coração de Faraó. Era um coração muito duro mesmo. No momento de maior dor dele, a perda do seu filho, então ele falou, então some esse povo daqui. Só que passou alguns minutos, algum tempinho, algumas horas, ele já se arrependeu, falou, mas não é possível esse negócio, vamos lá e acabar com eles.
Mas então, é o quadro de hoje em dia, né? Como você falou, a questão do medo. Dentro da igreja tem aqueles que estão se preparando para a volta de Jesus por medo.
Exatamente.
Tem aqueles que dizem que creem em Jesus, que são religiosos, mas estão ali vivendo uma religião de aparência, acomodados muitas vezes. Aí quando vem uma sacudida na vida, um problema, Deus está me castigando. Aí começa a ficar preocupado, né? Mas a questão dos primogênitos, né? A questão de dar prioridade, dar o melhor, Deus deu o melhor, Deus deu o primogênito. Né?
E as mesmas mãos que desenharam as estrelas, que escreveram em tábuas de pedra os santos mandamentos, as mãos de Deus estão disponíveis para transformar, para escrever uma nova história nesse coração de carne, sangue e pecado.
Então quer dizer que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje?
Sim.
Não muda nunca. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Já voltamos com a sequência do Lições da Bíblia, o especial da semana.
Rádio Novo Tempo.
Que tal encontrar num só lugar e tudo de graça? Estudos bíblicos, sermões, aconselhamento, pedidos de oração, cartões e mais de 6 cursos bíblicos online. Tudo isso e muito mais está no site www.biblionline.net. Conheça, acesse, participe e desfrute de um dos sites mais completos da Bíblia. www.biblionline.net.
Prazos, cobrança, pressões, estresse. Essa é a realidade de todos os dias. Mas não precisa ser sempre assim. Existe um dia especial para você descansar seu corpo e sua mente. Procure uma igreja adventista do sétimo dia e descubra por que o sábado é um dia de descanso. Um dia de esperança.
É bem provável que você tenha uma Bíblia em sua casa. Se você quer começar a ler este livro tão conhecido, ou se algum texto bíblico parece difícil de entender, a Novo Tempo pode te ajudar. Mande um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Não deu para anotar? A gente repete. mande um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo.
Vestes da Graça. Este é o assunto do programa Lições da Bíblia, diariamente às 3 da madrugada, às 6:30 da manhã e às 9 da noite. Lições da Bíblia, um estudo sistemático da Palavra de Deus.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Voltamos a apresentar Lições da Bíblia.
Muito bem, estamos de volta. Lições da Bíblia, o especial da semana, é o segundo tema da série Adoração. Hoje falando da adoração e o êxodo, compreendendo quem é Deus. Um povo que sai do Egito depois de anos de escravidão, convivendo com a idolatria, convivendo com a adoração de muitos deuses do povo egípcio, o povo opressor. Agora, no deserto, tem medo de Deus. Chega num ponto que o povo pede para Moisés: Moisés, fale você com Deus, a gente não quer participar dessa conversa porque nós temos medo. E Deus chama então Moisés para o Monte Sinai, aquele mesmo monte onde já tivera aquela primeira experiência com Deus, e lá Deus dá os mandamentos, Deus diz, Deus se apresenta, apresenta as credenciais, como o Jota mencionou no nosso texto base do começo do estudo, dizendo que Ele é Deus. E aí começa uma situação de medo, de preocupação, não somente com Moisés, que havia desaparecido já por um certo tempo, e o povo começa a se revoltar. Mas antes, não terás outros deuses. Que outros deuses? Tem outros deuses?
Bom, para a gente contextualizar um pouco a história ali, o nosso ouvinte, o povo de Israel preso em cativeiro ali no Egito, passou séculos envolvido com aquele povo que adoravam muitos deuses, muitos ídolos. E depois de séculos envolvidos nesse conjunto de ídolos, agora quando o povo é liberto, um povo separado, o povo que estava sendo comandado por Moisés, sendo dirigido por Deus em sua presença ali, começa a se sentir meio confuso, com medo, porque agora eles estão vendo de fato, revendo de fato, o verdadeiro Deus, de como é, e eles começaram a sentir medo, olha.
Mas
só.
Mas é claro, imagine, eles adoravam um objeto inanimado.
O povo egípcio.
Exato, e de repente, Deus começa a se revelar com trovões, relâmpagos, as trombetas tocando, a grandeza de Deus, a voz do libertador proclamando os primeiros fumaça. 4 mandamentos, fumaça.
Ou
o
seja,
povo
tudo coisas ali, tudo coisas ali que eram um show, que era um show pirotécnico, sei lá o quê, mas era coisa assim muito presente e assustador, né? Assustador. A abertura do Mar Vermelho, por exemplo, imagina o povo atravessando aquele mar.
Tito. Esse povo viu a manifestação de Deus, a glória de Deus, através das pragas, dos milagres que aconteceram antes da libertação. Agora, nós vemos aqui um povo que é muito inconstante, porque o mesmo povo que viu Deus se manifestar através das pragas, e agora essa manifestação da glória, é um povo que daqui a pouco resolve fazer um outro Deus.
Então, mas antes disso daí, olha só como que é, como são as coisas, né? Deus ali fez questão, quando Moisés estava ali no monte, o povo ali assustado com aquilo que eles estavam vendo lá de cima, aquelas trovoadas. O que está acontecendo? Moisés deve estar sendo fulminado lá, né? Uhum. Deve estar sendo fulminado. Mas Deus, ao escrever ali as tábuas da lei, a primeira coisa que ele faz ali, ó, diz até o nosso guia de estudo aqui, ó. Os 10 mandamentos começam com um lembrete de Deus aos filhos de Israel sobre sua libertação. Somente o Senhor, o Deus verdadeiro, o único Deus, poderia ter feito isso por eles. Então, olha
mais aí, uma evidência, né?
Sim, mais uma evidência de que Deus estava mostrando para aquele povo que ele era Deus e que, a partir de então, eles deveriam fazer um concerto com ele e entender o que Deus queria para o povo.
Acontece que no meio daquele povo não tinha só os crentes, tinham também os descrentes, pessoas que tinham algum vínculo, porque casaram, porque decidiram ir também, mas carregaram, estavam carregando no coração, toda a idolatria, a cultura e os costumes do Egito.
Uhum. Agora, interessante também, quando a gente olha para o passado, não esquecendo de olhar para hoje, quanta coisa a gente coloca, às vezes, no lugar de Deus. Coisas uhum. boas. Às vezes é o nosso próprio trabalho. Uhum. Às vezes é uma pessoa.
Alimentação.
Alimentação. É um bem material. É um sonho, né, que a gente coloca como um outro Deus.
Um artista, né?
Um artista.
Então, na verdade, então, se a gente colocar alguma coisa em primeiro lugar, que seja a coisa mais importante da minha vida, eu estou aqui, então, tendo outros deuses na minha vida, é isso?
Fazendo Exatamente. Uma substituição.
E outra coisa, o povo de Israel estava cheio disso, então?
Cheio.
Acontece, então, que depois de um certo tempo, eles vão até Arão, irmão de Moisés, e pedem, então, que faça um deus, para que os guie de volta, imagine.
Olha só a situação. Isso aí, às vezes a gente lendo isso na palavra de Deus, a gente fica assim meio revoltado com o povo de Israel, né? Porque veja, imagina, um povo que está tendo ali toda a manifestação real, física de Deus. Um povo que já conhecia toda a história, já viveu do lado de Deus e agora começa a pedir uma imagem de escultura. Como
como foi feito? Como essa estátua foi feita? Com ouro. E como reuniram o ouro? Um pouco de cada um. Cada um doou um colar, uma pulseira, um brinco, né? Uhum. Cada um doou uma parte de si. Então aquela estátua, aquele bezerro de ouro, aquele boi, tinha um pouco da vaidade, do orgulho do povo. Era realmente a representação do que o povo era, do que o povo tinha.
De como o povo estava.
Exatamente.
Porque eles estavam envolvidos com um outro tipo de povo, que eram os egípcios. Trazendo para os nossos dias de hoje, uhum. será que não é a questão do joio e do trigo misturado? Não é a questão do povo de Deus querendo parecer com o povo do mundo e, nesse momento, se perdendo nesse caminho?
É possível, sim. Lembra? Existem várias formas de adoração. Por exemplo, quando Moisés ele está voltando, descendo o monte, ele escuta o barulho e ele lembra que aquele tipo de dança, aquele barulho, é o barulho típico do Egito.
Que ele já conhecia.
Que ele já conhecia. Já o sistema de adoração para com Deus verdadeiro exige humildade, reverência. Que diferença, né?
Muito, muito diferente daquele carnaval que eles fizeram lá, né? Porque tinha dança, tinha música alta, tinha canto, tinha gritaria, tinha confusão geral, que marcavam aquela adoração idólatra.
E a partir daquele momento, quando Moisés desce e agora decide, Deus orienta como ele disciplinar aquele povo, porque uma atitude de liderança deveria acontecer ali, tá? Deus pede através de Moisés que as pessoas retirem toda a bijuteria, todo o ouro, os brincos, os colares, as joias. E Deus diz assim, retirem e nós vamos decidir o que fazer. A partir dali, Tito, está recomendado teologicamente que nós devemos evitar esses enfeites.
Na verdade, era uma representação do que o povo estava acostumado a viver, nos últimos tempos estava acostumado a viver ali.
Uhum.
Né? Esses adornos, uhum. essas coisas, representavam uma ligação pessoal com um povo pagão.
Uhum.
E Deus estava falando, olha, tirem tudo isso, porque vocês são um povo diferente.
E Deus está nos preparando para nos levar, Deus está nos chamando para Canaã. A questão é que nós estamos de olho no Egito.
Exato. É a mesma coisa. A história da Bíblia só faz nos ver o que vai acontecer, o que acontece com a gente nos dias de hoje. A mesma coisa que o povo de Israel passou, estava passando ali naquele momento, é o que muitas vezes o povo de Deus passa hoje. É triste vermos como a religião está banalizada nos dias de hoje.
Deus
como a religião está envolvida com as coisas do mundo.
Deus quer mostrar a glória dele, Deus quer ter uma intimidade com o seu povo, porém, muitos do seu povo não está querendo abrir mão de algumas coisas.
Dos seus caprichos.
Dos seus caprichos. E isso interfere na adoração.
Agora em Êxodo capítulo 33, versos 12 a 23, nós temos ali um pedido de Moisés. Moisés pedindo que Deus lhe mostrasse sua glória. O que é que Moisés queria conhecer? Por que ele acreditava que precisava, que necessitava dessas coisas?
Moisés queria sentir um pouco mais a presença do Senhor, até porque ele era o representante de Deus.
Mas Moisés já não conversava assim?
Já tinha muitas evidências.
Bom relacionamento com Deus?
Muitas evidências.
Eu acho o seguinte, Moisés ali queria ter uma certeza de que Deus estava com ele ali naquele momento. Ele falava com isso, mas muitas vezes hoje nós fazemos isso também. Quantas e quantas vezes a gente acha que a nossa oração não passa do teto? A gente quer sentir, quer ver a Deus. E hoje, nos dias de hoje, como que a gente vê a Deus? Quando as coisas acontecem. Então a gente acha que só Deus só está com a gente quando, de repente, ele responde uma oração minha.
Além
e
da,
não é assim.
Não
né?
é. Além não é da assim. Intimidade com Deus, Moisés queria a segurança, queria ter a segurança diante dos desafios futuros. Ele queria ter também o respaldo.
E hoje, como é que a gente conhece a Deus? Como é que a gente vê a glória de Deus? Pedindo assim, Deus se revele pessoalmente, fisicamente, visualmente?
Quero um sinal, Senhor.
Pedindo um sinal, como é que funciona?
A base de tudo, eu creio plenamente que é a fé. A gente conhece um Deus por tradição, por ouvir, por ouvir as histórias, assim como foi todo o tempo, desde o Éden até os nossos dias. A história foi sendo contada. Deus foi preservando a sua história para mostrar para o ser humano que ele era Deus. E hoje, o que acontece? A partir do momento que eu tenho fé de um Deus que me criou, de um Deus que me ama e que quer me salvar, eu começo a abrir meu coração para ter um relacionamento com Deus. E a partir desse relacionamento com Deus, eu consigo enxergar Deus na minha vida. Deus
agora, como é que você consegue isso?
Deus se revela
sendo
através...
bem prático.
Deus se revela...
Para eu ter fé.
Deus se revela através da oração e principalmente através da sua palavra. Ele está falando a todo instante através da sua palavra. Pode usar também uma pessoa que vai trazer uma mensagem, um recado, uma mensagem de Deus.
Na verdade, então, a essência de tudo isso, de conhecer a Deus e automaticamente adorar esse Deus que é o seu Criador, é você tendo uma vida de oração, onde você pode falar com Deus, é você tendo uma vida do estudo da palavra dele, onde
saber
Deus,
ouvir a Deus, né?
Onde Deus vai estar falando com você, e naturalmente você vai sentir isso na sua vida e vai ter o desejo de falar isso para as outras pessoas.
Quando na adoração verdadeira, Deus é o foco da adoração, o adorador começa a ter essa sensibilidade, essa percepção para as coisas espirituais.
Muito obrigado, Jota. Obrigado, Tito. Que nós tenhamos essa experiência pessoal, né? Não de ouvir falar, não porque o meu pai ou minha mãe foi dessa crença, não porque o meu pastor, o meu líder religioso disse tal coisa da Bíblia, mas que seja pessoal. Experimentemos isso. Que Deus nos abençoe. Fraterno abraço e até semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Lições da Bíblia.